1997, a OMS, Organização Mundial da Saúde, passou a desconsiderar a homossexualidade como uma doença.
Mas, para muitos, essas decisões não bastam e o estigma da doença e da loucura ainda nos persegue, não necessariamente nessa ordem.
Muitas pessoas na condição de LGBTs foram submetidas a tratamentos que poderiam curar a homossexualidade.
Mas hoje estamos aqui para te provar que não há cura para quem não está doente, não é mesmo? E eu sou a Adriana Morales.
Eu sou o Ricardo Guelfi e está começando mais um episódio do podcast Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. Para falar sobre esse tema muito importante, convidamos o psicólogo e escritor Jean Ícaro, autor do livro Cura Gay, Não Há Cura para Quem Não Está Doente. Seja muito bem-vindo, Jean.
Obrigado, gente. Olha, sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse tema, é uma honra. Então, legal que vocês estão dando atenção a essa pauta. Acho que é super importante. Diversidade sexual de gênero nunca sai da moda, né? É um tema que a gente tem que estar discutindo.
Conta um pouquinho mais para a gente o porquê que você decidiu escrever esse livro.
Esse livro ele tem várias motivações, tá? Eu diria que tem uma motivação pessoal minha, tem uma motivação também por eu ser um pesquisador da área, que eu queria entender como o tema funciona, e também porque eu ouvi alguns relatos de algumas pessoas. Então, se vocês conhecem uma pessoa LGBT, e às vezes mais siglas, né, dentro dessa, vocês provavelmente vão ter pelo menos um exemplo de alguém que passou por uma terapia em que o terapeuta ou a terapeuta teve uma conduta tipo bizarra, ruim, que a gente não esperava que a pessoa tivesse. E aí, motivado em cima disso, eu pensei, poxa, eu também vivi essa experiência. Eu também passei por uma terapeuta que em um determinado momento tentou me converter e o objetivo nem era esse, né? A motivação que me levou até ler, porque eu estava deprimido. E aí, quando eu vi, a coisa entrou num buraco em que ela estava relacionando o que eu estava vivendo com a minha homossexualidade. E aí começou a explicar que o jeito que a minha mãe funcionava comigo, explicava por que eu virei gay e tal. E eu entrei nesse buraco, demorou para eu sair. Então, quando eu cheguei até o mestrado, onde eu tive a oportunidade de pesquisar sobre esse tema, eu resolvi buscar informações e estudar elas da melhor forma possível. Aí eu vi que aqui no Brasil esse tipo de prática absurda é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Peguei todos esses dados, essas informações, taquei no livro e aí esse foi o resultado. O livro veio dessa pesquisa que tem uma motivação minha, de dentro de mim, também de outras pessoas e também dessas pesquisas que eu acabei fazendo.
E Jean, como se dá essa terapia da cura gay, né? Infelizmente a gente... Muitos chamam de terapia, né? Mas a gente sabe que não é. Como que se dá esse processo de cura gay? Você que estudou sobre isso na faculdade, no mestrado, e vivenciou isso.
Existe uma coisa bem interessante, que o termo cura gay, ele é um termo que se popularizou no Brasil, porque a gente chama assim, a prática, tecnicamente mesmo, como terapia conversiva, né? Esse é um termo que ele é bem difundido para quem defende essa prática. Isso é bem importante destacar, porque quem defende terapia conversiva jamais vai chamar de cura gay. Cura gay é um termo que a gente fala para debochar mesmo. É para problematizar essa questão. A gente olha para isso e diz assim, meu Deus, não acredito que a pessoa realmente acha que tem alguma coisa já normal na pessoa fazer parte, né, da diversidade sexual de gênero a ponto de querer mudar ela, de curar ela. E aí a gente chama de cura gay, ou a gente poderia chamar de cura trans, né? Equivalente às pessoas trans e travestis. Essa forma, assim, absurda deles praticarem esses métodos, né? Essas terapias, no passado, elas funcionavam, assim, de maneira muito agressiva. Tinha o lance, às vezes, de fazer a pessoa assistir um filme erótico da orientação sexual que ela quer enfraquecer, né? Digamos que fosse um homem gay. Eles iam lá e botavam um filme erótico gay e aí eles aplicavam pequenos choques nos genitais para fazer com que essa pessoa criasse uma relação negativa entre o desejo sexual dela, de maneira que isso iria enfraquecer. Então, no passado, eles fizeram coisas bizarras. Fizeram outras técnicas, uso de drogas, até cirurgias, aplicação de hormônios. Hoje em dia, isso é muito mais sutil. Pensem comigo. Já no século XXI, a discussão sobre direitos humanos chegou no auge as questões de diversidade sexual e de gênero estão assim, ó, super difundidas. O que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma forma mais sutil, mais suave. Então, hoje em dia, um terapeuta ou uma terapeuta que vai fazer isso, que vai falar, geralmente, inicialmente, coisas que são interpretações sobre a vida da pessoa. Então, se chega uma mulher lésbica lá e a menina está contando que ela tem um problema de autoestima, o terapeuta ele vai primeiro tentar vincular, se é um terapeuta que vai por essa vibe, né, que a gente não queria que tivesse, mas ainda tem, o terapeuta ele vai pegar e vai dizer assim, ah, talvez tu tenha uma baixa autoestima, porque realmente, né, o mundo das mulheres lésbicas é um mundo assim, muito problemático ali, a galera tem um jeito de se envolver que é estranho, né, uma mulher com mulher, falta a presença masculina, falta algumas coisas. E aí essa menina ela vai começar a concluir que o problema de autoestima dela está pior por causa do tipo de relação que ela vive. Aí o próximo passo que o terapeuta vai ter, ele vai pegar alguma situação que a pessoa viveu, que é uma situação geralmente que não se espera que as pessoas vivam, uma situação traumática, alguma questão psicológica assim que não é muito saudável que a pessoa tenha vivido, tipo abuso sexual, e aí o terapeuta ele vai usar uma das teorias da psicologia já produzidas no passado, que não tem validade científica, para dizer o porquê que essa menina é lésbica. Ou seja, para provar que, na verdade, a natureza dela, entre aspas, não é ser lésbica. Então, o terapeuta vai buscar assim, olha, e tu me contou daquela vez que tu foi abusada, né? Ó, tu nunca chegou a pensar que o teu abuso sexual tem influenciado, né, na tua homossexualidade feminina, aí, no fato de tu te interessar por mulheres? E aí, esse tipo de associação vai fazer com que uma mulher lésbica e já está dentro de um problema assim, de baixa autoestima, por exemplo, que está ali vulnerável, que está acreditando que o terapeuta vai fazer a melhor escolha, né, para ajudar ela, pode ser que ela pense assim, ó, talvez, então, tem uma explicação do porquê que eu sou lésbica. E talvez é o fato de eu ser lésbica que está me trazendo uma piora na minha vida, está me deixando mais infeliz. Quando o terapeuta mexe nessa motivação no início, a paciente ela vai começar a receber as técnicas. As técnicas são, hoje em dia, algumas que são muito comuns, treinamento, é bizarro, gente, é treinamento de habilidades heterossexuais, que quando tu ensina um homem ou uma mulher a ter comportamentos, assim, dos estereótipos do que é ser homem, do que é ser mulher, uma mulher é falar de maneira delicada, demonstrar mais sentimentos, cuidar mais da estética, né, da aparência. A gente também sabe, né, nessas pesquisas que rola muito da galera, às vezes, propor que os pacientes trans se envolvem com garotos de programa, garotas de programa também, para estimular a prática sexual. Às vezes, tem umas técnicas que eles pedem para que as pessoas tentem se masturbar assistindo pornô heterossexual. Pede para a pessoa colocar fora todos os resquícios e sinais da vida anterior dela. Se é uma mulher lésbica, pede para colocar fora todas as fotos e registros que ela tenha com outras mulheres lésbicas, as roupas, mudar o estilo e o jeito da pessoa, meio que para fazer a pessoa abandonar mesmo. Tem uma outra técnica que eles fazem, que eles botam aquele sabe que na genética, quando a gente quer saber se a pessoa está, sei lá, passando de geração em geração alguns conjuntos de genes, eles têm muito isso, né, que é o genograma. E eles fazem esse genograma dentro da área psicológica, que se chama genograma familiar. Porque quando tu pega coisas das tuas gerações passadas e mostra os problemas psicológicos passando de geração em geração. Os terapeutas, eles usam essa técnica, evidentemente, de forma distorcida, né? Para dizer que a pessoa, ela tá reproduzindo um problema ali de várias gerações anteriores, né? São uma geração lá da bisavó tinha um problema com álcool, a próxima geração a pessoa se matou, e aí a próxima vem uma pessoa lésbica, como se a pessoa estivesse reproduzindo ali um problema psicológico. Então, é muito variado, depende do tipo de terapeuta, mas essas que eu falei são as mais comuns. Mas assim, gente, é extremamente raro que um terapeuta venha aplicar essas técnicas sem ter motivado a pessoa. Então, geralmente, no início, o terapeuta ele vai conseguir dar um xalalá na pessoa, contando assim, coisas que a pessoa está vivendo e tentando relacionar com alguma coisa normal que ela viveu. Sempre tem que ter alguma coisa normal. Ah, os pais se divorciaram na infância, né? Como eu falei, a pessoa foi abusada, ou a pessoa tem um problema de ansiedade muito forte, daí eles acham que a ansiedade influencia a pessoa não conseguir se relacionar com pessoas do gênero oposto. Então, essas teorias, elas são, assim, muito vastas e muito criativas, assim, muito criativas.
Gente, você toca num ponto, né, bem importante também, que tudo isso acontece dentro do setting terapêutico, né? Então, é importante para quem está ouvindo, para quem passa, né, por um, se submete a um processo, busca um processo psicoterapêutico, ficar atento, né? Porque apesar de tudo isso que a gente hoje já consegue explanar, ninguém melhor do que você, pessoa, para entender se aquela psicoterapia, se a técnica que está sendo aplicada, se a fala do psicoterapeuta é algo que te agrida profundamente, né? Porque a psicoterapia, ela vai gerar um incômodo, mas ela não é uma agressão. E se você se sente agredido, talvez esse seja o momento de, olha, vamos dar um stop, vamos resolver, vamos entender melhor aqui como é que as coisas estão acontecendo, porque acho que talvez essa técnica, ou essa fala, ou essa abordagem terapêutica aqui não está me ajudando.
Sempre que um terapeuta tentar eliminar uma característica que é essencial, que é da tua vida, uma coisa, né, que a gente discute tanto hoje em dia, que sofre tanta discriminação e preconceito, é porque esse terapeuta está reproduzindo alguma coisa que não é psicologia ali. Né? Então, eu diria que essa é uma dica fundamental. Observe se o teu terapeuta está reproduzindo uma coisa que a sociedade já diz. Não é o papel do terapeuta fazer isso. Se ele estiver fazendo isso, desconfie que ele é um charlatão.
Aquilo que é básico, né? O julgamento. O psicoterapeuta não está para te julgar. Fique atento aí, fica ligado. E, Jean, essa pode definir em qual momento, né, a comunidade médica, a sociedade, começou a adotar a ideia de que ser LGBT é uma doença?
Sim. Gente, existem conjuntos, né, de, a gente diz, de crenças assim, que vieram dentro da área religiosa, até da área jurídica, né, da questão médica e psicológica, que disseram coisas negativas e hoje em dia a sociedade ainda reproduz muito contra as pessoas LGBT. Tem gente que acha que um homem gay lá está, sei lá, manifestando uma entidade maligna, tá com o diabo no corpo. Tem gente que acha que é uma coisa, assim, imoral. Imagina, não vai existir mais família. As pessoas, elas vão, assim, perverter a sociedade. Vai ser uma coisa horrível. Corromper a sociedade também. E aí, o último lado que veio médico, psicológico, foi para dizer, não, gente, não tem a ver com uma questão espiritual. Tampouco, né, com uma questão de costumes, de leis, né, do que é bom moralmente e do que não é. Na verdade, é um problema psicológico. É um problema psiquiátrico aí, médico. Tem alguma coisa de errado e a gente tem que ver o que está de errado para poder corrigir, para curar. Basicamente, a medicina e a psicologia, elas entendiam ali desde o século XX que qualquer variação que não fosse para reproduzir era uma variação patológica, né? Depois que começou a se falar mais sobre as questões de gênero, sobre as pessoas trans e travestis. Tanto que é o último grupo a ser visto assim, de uma maneira mais ética, né? De uma maneira mais saudável, né? As pessoas trans e travestis. E elas ficaram até pouquíssimo tempo atrás consideradas por muito tempo ainda como doentes, né? Portadoras de uma condição de saúde mental, até física. Então, foi ali, a partir do século XX, que começou a se entender que qualquer variação, né, era uma variação anormal, e aí começou-se a trabalhar em cima disso, a falar sobre isso. Só que foi mais ou menos ali, a partir da década de 50, que começou a se desenvolver essas técnicas que eu falei para vocês. Então, ali por 1950, a galera começou a olhar muito para isso, pensando, né, que intervenções seriam usadas para mudar essas pessoas. Essas intervenções, elas foram aplicadas em manicômios, né, em hospitais psiquiátricos, em sanatórios, ou seja, em lugares que tu isolava as pessoas porque tu achava que elas tinham uma coisa assim muito fora do que era normal. Claro, né, que a medicina e a psicologia usou muito de critério moral, disfarçado, né, de uma visão médica, de uma visão psicológica. Então, coisas religiosas participaram muito. Até hoje ainda participam. A gente tem que sempre ficar atento à ciência, eu digo isso, né, porque eu acredito na ciência, claro, e sempre que tem um resultado de um estudo assim que eu acho que é muito polêmico, tem que ler o método que foi usado, porque tem muita coisa que ainda é fácil tu distorcer os resultados assim. Então tem que sempre ver se a pessoa está usando algum critério, alguma coisa que ajude a pessoa a não colocar sua visão moral, suas questões pessoais ali. Então é difícil fazer isso, mas eu acho que é possível. Então foi a partir da década de 50 que esses métodos começaram a ser desenvolvidos em 90 se olhou para essas questões como uma coisa absurda, assim. Na verdade, a partir da década de 80, já vinha uma discussão, mas em 90 ali, tipo, não, acabou. Não dá mais para olhar para as pessoas como doentes. Não faz mais sentido. Tem tanta pesquisa, tem tanta informação, tem tanto ativismo, tem alguma coisa de errado na maneira como a sociedade está enxergando essas pessoas, inclusive a medicina e a psicologia. E aí começou-se a um trabalho assim, progressivo de despatologização.
Adriana, acompanhando alguns relatos, temos a impressão de que esse processo ocorre, na maioria das vezes, em ambientes religiosos. Essa percepção está correta? O que você tem a me dizer, Adriana?
Ricardo, a gente fala aqui no Direito de Ser sobre o prisma espírita, né? Porque o espiritismo ele tem o tríplice aspecto, que é a ciência, a filosofia e a moral. Então, eu penso que essa seja uma vertente, né, dentro do espiritismo que muito nos auxilia e muito facilita a nossa compreensão acerca de todos os fenômenos da vida, né? Então, o espiritismo ele não tem um movimento, eu percebo como... Não é uma religião, o espiritismo é uma doutrina, mas... pensando aí no âmbito religioso, como outras religiões, o espiritismo ele não fica engessado, ele não nega a condição humana, no sentido de que, olha, vão pegar os gays tudo colocar no armário, porque isso daí está errado, isso aí não existe, isso aí não pode. Então, o espiritismo ele se debruça cientificamente sobre o fenômeno que já está no curso, que está acontecendo. E isso muito nos facilita e muito eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque eu me sinto uma pessoa livre, liberta. Porque eu entendo que, à medida que os humanos forem produzindo novas demandas, o espiritismo também está aberto, não é uma doutrina engessada. Então, quando a gente pensa nessa questão da cura dentro da instituição religiosa espírita, nós não podemos pactuar com nenhum tipo de vertente que faça esse tipo de, que se preste a esse tipo de trabalho. Porque o espiritismo ele vai se basear no que a ciência diz dentro da orientação sexual, dentro da discussão, dentro do estudo de gênero e de todo esse rolê aí que está dentro da perspectiva LGBT. Então, a doutrina espírita ela vai se pautar cientificamente, antes disso, de uma forma filosófica, no sentido de tentar entender, tá, vocês estão se comportando dessa maneira? Vamos legitimar isso e vamos entender. Né? Vamos dar nome para as coisas e entender. Então, fico muito feliz aí com a doutrina espírita quando a gente pensa nessa questão religiosa por conta de ter acompanhado, ter esse acompanhamento da ciência.
Acho que é importante quando você traz esse ponto de vista, Adri, porque Kardec, de fato, né, sempre nos orientou a não tomar a doutrina espírita, a filosofia espírita, como uma religião, né? Mas como uma filosofia de vida, como estudos aí que podem abarcar pessoas religiosas ou não, né? Pessoas de outras religiões podem ali se basear, estudar a doutrina espírita, como pessoas que não estejam tão ligadas a uma religião, porque eu acho que a doutrina espírita é mais um estudo, mais uma filosofia de vida aí para você ter essa bagagem, esse aprendizado. E outra questão que Kardec muito bem pontua, que devemos sempre acompanhar os avanços da ciência, né? Eu acho que o próprio nascimento do espiritismo surge a partir de uma observação científica dos fenômenos mediúnicos, né? E aí, a partir disso, Kardec começa a acompanhar os fenômenos mediúnicos, as mesas girantes, de um ponto de vista bem até que cético e científico, né? Então, Kardec tem esse início científico da doutrina espírita e ele pede para que acompanhemos os avanços da ciência, as análises científicas. Então, acho que a partir desses bons conselhos de Allan Kardec para não misturarmos o espiritismo como uma religião dogmática, uma religião presa, como você mesmo fala, né? Acho que é bem aberto a esses ensinamentos de
engessada,
forma bem racional.
Né?
Isso, o espiritismo não é engessado e dogmático, não demoniza, não tem esse peso de antigas religiões. E a gente tem aí um espiritismo que, inclusive, pede para que acompanhemos a ciência ao longo do caminhar.
Preciso fazer um parênteses aí, né? A gente ouve muitas vezes, nas redes sociais até, ou então pessoas que me procuram por terem passado por esse tipo de intervenção psicológica, né? De cura mesmo, né? De cura gay, ou então tentativa aí, né? Uma abordagem psicológica enviesada pela questão não necessariamente a partir de uma cura religiosa, mas também a partir de uma cura religiosa. E eu preciso dizer que, olha, na nossa graduação não existe uma, sei lá, uma disciplina para o psicólogo cristão. Então, se você está buscando, se você encontrou na sua vida um psicólogo cristão, meu amigo, você fecha o olho, corre 3 dias, não olha nem para trás, porque não existe isso daí, tá bom? É psicólogo, graduação, psicologia. Psicologia cristã não existe. Não como uma abordagem reconhecida pelo CRP. Nós temos um conselho, aliás, denuncie. Se você está sendo vítima aí de uma abordagem como essa, faça uma denúncia lá no CRP.
E psicologia espírita existe, Adriana?
Não, também não. Largue de loucura. Não existe psicóloga. A psicóloga é espírita. Você sabe que tem gente que me procura, né? Assim, Odri, eu vim aqui porque você é espírita, tá? Eu já na hora, já. Não, não, você veio aqui no meu consultório porque eu sou psicóloga. Né? Eu sou espírita, na minha vida pessoal, eu sou espírita. Mas o meu olhar como psicóloga, jamais, né? Não pode, hein, gente? Isso aí tá fora, tá cancelado. Ó, deixa eu falar uma coisa. Com relação aos centros, né? A instituição religiosa, a gente não pode perder de vista que o Kardec, esse cara fantástico, que codificou toda a doutrina, deixou bonitinho para você, de uma forma científica, ele foi lá, ele pesquisou, ele fez bonitinho. O Kardec, ele trouxe um negócio. Só que nós, seres humanos, a gente faz umas coisas extraordinárias, né? Então, juntou dois, já dá B.O. Muitas vezes você vai no centro espírita, e aí você que é LGBT, tá ouvindo a gente aqui, vai criando uma ideia de que vai chegar no centro espírita, vai ser super acolhido, vai ser lindo. A doutrina espírita colhe. O problema é o ser humano que muitas vezes está ali fazendo a interpretação. Então, eu sugiro que sentiu algum incômodo, alguma animosidade, algum olhar tendencioso, alguma fala, né, tendenciosa para que você deixe de ter o direito de ser quem você quiser na vida, por favor, né? Comunique-se aí com essa pessoa, ou então busque a direção do centro espírita, e mais do que isso, vai estudar a doutrina para que você tenha subsídios para discutir com as pessoas. Não está tá escrito nada disso, não. Está aqui na doutrina, né, no livro dos espíritos, sei lá, em toda a nossa codificação aí, é um bom norteador, é para você conseguir argumentar.
O que a Adri falou, eu vou concordar 100%, que eu achei linda a tua fala. Qualquer coisa que vai ferir a dignidade humana da pessoa, tem coisas, por exemplo, essa pessoa, ela é digna, né? Sei lá, os olhos de Deus por uma outra entidade. Não é digna. Bem, tá tirando dignidade humana da pessoa. Né? Quando a gente diz assim, não, eu não tenho nada contra, mas eu acho que eu posso não achar normal. Não, meu querido. Isso é uma coisa que tá tirando dignidade dessa pessoa. Tá dizendo que ela não é normal, que como se ela não merecesse, evidentemente, né? Tá no lugar onde as outras pessoas do restante da sociedade estão. Então, para mim, qualquer coisa que vai tirar a dignidade humana não dá para ser usado, né, por qualquer discurso religioso também. Então, nem a religião, por mais antiga, por mais que tenha se fundado em pilares, aqui eu tô mega generalizando, pode tirar a dignidade humana de uma pessoa. Então, se tirar, eu acho que aí a gente tem que criticar, porque, né, não é uma coisa que a gente dá e tira das pessoas a dignidade, elas têm isso por si só, né? Se a pessoa tirou, a gente tem que criticar, né, essa retirada. Então, eu acredito que é fácil, muitas vezes, a discriminação vir disfarçada de visão religiosa, né? Como eu falei também, de visão psicológica. Então, por causa disso, eu acho que a religião tem muito a avançar, assim. E, claro, eu não conheço muitas questões assim, de doutrina. Eu sei, por exemplo, tem algumas igrejas que já se reinventaram sobre isso, tem igrejas contemporâneas, evangélicas, sobre o tempo. Eu acho que isso é uma boa abordagem, né? Se tiver também algumas coisas na igreja católica, eu sei que a doutrina espírita tem uma visão super avançada sobre o tema também. Eu diria que a gente sempre tem que ficar atento se não está sendo, né, um discurso religioso não está sendo um disfarce para a discriminação e do preconceito. Eu acho que sempre é um risco muito grande, né? É fácil a gente dar visões absurdas sobre as pessoas, que, na verdade, é só um preconceito ali com palavras bonitas, né? Então, penso mais ou menos assim.
Ô, Jean, você falou uma coisa bem bacana aí, que me deu um insight, né? Na verdade, assim, o Espiritismo sempre tratou dessa questão de uma forma muito digna, né? A codificação sempre tratou de acolher todo mundo. Talvez nós, espíritas, tenhamos demorado aí um tempo para conseguir dar um F5 na nossa leitura. É, então, eu estou muito esperançosa, assim, nessa nova era, no século XXI, com todas as mudanças que nós estamos sendo, estamos acometendo, aí, principalmente nesse último ano e nesse primeiro semestre aí. Então, eu estou muito, assim, esperançosa de que em todos os âmbitos religiosos, enfim, né, em todas as instituições, as pessoas consigam realmente dar um F5 na leitura e na interpretação da mensagem do Cristo.
Jean, como a gente pode acolher quem passa ou passou por um processo de cura gay?
Olha, a primeira coisa acho que talvez não seja muito convencional, pode ser. A primeira coisa é buscar a punição para o profissional que fez isso, assim, gente. Porque é uma coisa muito, 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 muito absurda. Então, eu sempre sugiro para as pessoas que passaram por essas terapias que elas reúnam evidências, né? Pode ser gravação, mensagem de WhatsApp, né? Vídeos, qualquer coisa que a pessoa achar que serve de registro. E leve até o Conselho Regional de Psicologia mais próximo, né? Que é a entidade que vai estar responsável por analisar essas informações. Então, acho que é importante levar até esses locais. A primeira coisa é fazer isso, né? É como se fosse um erro médico também, né? E às vezes tem erros médicos que são deliberados, assim, a pessoa sabe que não é uma coisa convencionada dentro daquela área, mas ela faz porque ela quer, porque ela acredita, porque ela tem uma ideologia. É a mesma coisa de um psicólogo que faz cura gay. Então, acho que a pessoa tem que fazer isso. O segundo ponto, gente, é a gente ajudar essa pessoa a provavelmente rever estereótipos que ela foi ensinada. Então, é bem assim, tipo, esses terapeutas, eles aproveitam gaps dentro, né, do conhecimento da sociedade sobre ciência, aproveitam muitas vezes o fato de ter muitos lugares que não discutem esse tema, daí é como se o tema não fosse importante, é como se fosse uma visão ideológica, né? Por exemplo, quando a gente vai falar, às vezes, sobre questões de diversidade, né, que nem a Adri falou nas escolas e tal, na educação, no caso que ela falou, a gente vai falar nas escolas, eles chamam de ideologia de gênero, né? Dizem que isso é partidarismo. Por quê? Porque eles entendem que tudo que é contra, né, o costume, aquilo que é da cultura por muito tempo, né, é uma coisa ideológica, como se não houvesse uma ideologia em quem está do outro lado também. Como se não houvesse uma filosofia em quem está do outro lado também. Então, eu diria que um ponto assim, que é muito importante é levar essas informações para os conselhos e é ajudar a, sei lá, a discutir essas visões que os terapeutas se aproveitam que a sociedade não tem sobre o tema. Por exemplo, vocês já devem ter visto assim, que muitos terapeutas que são contra, né, pessoas LGBTs ou pessoas, né, que gostam muito das pessoas desse grupo, elas vão dizer assim, ó, não existe gene gay. Não existe gene gay. Então, aí dá para entender que a pessoa foi influenciada. Eles falam muito isso. Ó, isso daí tem muito de criação e tal. Não existiria gene gay. Falam bem isso, né? Porque essas pessoas não falam que também não existe definitivamente, né, geneticamente, gene hétero. Não existe um gene hétero. Mas existem genes que influenciam nas orientações sexuais. Existem conjuntos de genes. Agora, começa pelo erro com que eles falam da informação biológica. Gene gay, não existe um gene para nada. Existem conjuntos de genes. Sim, existem para todas as orientações sexuais. E as orientações que não são heterossexuais, elas não são erros biológicos, uma mutação, uma anormalidade genética, um problema na gravidez, não tem nada com isso. É só uma variação, sempre vai existir. Mais de 5 mil espécies de mamíferos, cerca de 1.500 delas apresentam um comportamento homossexual. É a mesma proporção que a gente vai encontrar na população de seres humanos. 10% dos homens têm algum nível, né, de homossexualidade. 5% das mulheres também. É a mesma proporção, né? É uma variação da natureza. Então, a cultura, é óbvio, né, que a cultura pegou essa variação, criou interpretações em cima, né, religiosa, jurídica, médico, psicológica, e aí é a visão que ficou aí, perpetuada, né? além de fatores individuais da pessoa que pioram isso, que é bem o que a Adri comentou antes, né? Fatores individuais da pessoa, que realmente, tipo, influenciam também nisso. Então, eu diria que o ideal é mostrar essas informações. É contar para a pessoa, ó, te falaram isso? Então, saber que na verdade é aquilo? E falar, ó, as experiências positivas ou negativas que a pessoa viveu na infância, adolescência, tipo, o tipo de criação, a exposição à mídia, né, uma experiência assim, psicológica legal ou ruim ou traumática, nada disso influencia diretamente em qualquer orientação sexual. Isso quer dizer que o abuso sexual não explica a pessoa ser homossexual. Que ter convivido mais com um ou outro não explica. Porque a pessoa está manifestando uma variação que se espera que os seres humanos tenham. Tá? Nem tudo que é numericamente maior quer dizer que o que é numericamente menor é ruim. Né? A maior parte das pessoas são hétero, não são trans, e tudo bem. E as pessoas que podem vir a ser trans, ou as pessoas que se identificam, né, como lésbicas, gays e bissexuais, elas também fazem parte da natureza humana. Então, acho que esse é o ponto. É mostrar essas visões distorcidas aí. Quando tu dá isso, isso já dá um alívio, porque ajuda a pessoa a entender que o lugar que ela está, a vida que ela tem uma normalidade, mesmo que o terapeuta tenha ido na direção oposta, né? Ah, dependendo do dano que essas terapias trouxeram, vai levar mais tempo, porque essas terapias também dão muitas disfunções sexuais para a pessoa. Claro, né, a gente pensa, qualquer coisa que vai alterar um circuito que é espontâneo do corpo, né, a sexualidade, ela tem uma resposta, não é só psicológica, é hormonal também, ativa alguns circuitos do cérebro, tem respostas, né, sanguíneas na genitália. Então, tipo, tem muitas coisas aí. Uma vez que tu tenta alterar a orientação sexual, tu vai alterar também o circuito que estava funcionando bem. Então, é claro que vai ter muitos danos. Disfunção sexual é muito comum. É mega comum em quem passa por essas terapias. Então, a pessoa também precisa buscar um outro profissional qualificado para resolver essas questões, para, de fato, ser amparado e buscar indicações confiáveis, né? Eu diria que é basicamente isso. Hoje em dia, a gente também tem a criminalização da homo e da transfobia, então, se a pessoa achar que é justo buscar alguma medida jurídica também contra o terapeuta que fez isso, eu acho que é bem válido. O meu sonho de princesa, que não rola aqui no Brasil, né, mas que eu ouvi falar que é muito comum nos Estados Unidos, é que lá ele tem muita cultura do processo, né? Então, tem muito assim, o serviço foi oferecido, o serviço não foi cumprido, direito do consumidor. Queria eu que eles fizessem isso por aqui. Ah, tu falou que ia me converter, tu falou que ia me fazer me interessar por mulheres? Pois bem, não funcionou, eu quero meu dinheiro de volta, né? Que é a base da lei do direito do consumidor. Então, eu acho que seria, é uma proposta interessante, né? Se desse, seria legal aplicar aqui também.
Eu confesso que eu ia ficar muito feliz. Nossa, aí, amigo,
ia ser demais, né?
Ia me economizar vários mini surtos que eu tenho, em muitos momentos, estou compartilhando aqui para todo mundo. Às vezes eu surto, são pequenos, mas são potentes. Por quê? Porque chega o paciente para nós no consultório e às vezes a gente tem que acolher primeiramente a maneira como o paciente chegou, prejudicado assim, ao extremo, em detrimento a uma conduta completamente antiética e inadequada de um colega. E aí quem é que fica sabendo disso? Né? Então, isso que o Ana está falando é algo muito importante para a gente pensar, que vai de encontro à tipificação de um crime, a tipificação de uma conduta inadequada. A gente não consegue fazer esse mapeamento se você que sofreu que teve uma experiência, né, danosa, violenta dentro do setting terapêutico, se você não denunciar, se você não se manifestar. Então, a gente conta também com a importância da manifestação de quem está sofrendo a violência. A gente sabe que é muito difícil, principalmente os nossos órgãos, né, de acolhimento para esse tipo de violência, eles revitimizam muito mais do que acolhem. A gente sabe tudo isso. Porém, é fundamental que exista um mapeamento, que exista a denúncia, né, nos órgãos competentes. Eu penso, vou sempre por esse caminho, porque senão a gente vai ficar patinando e a gente não pode cuidar daquilo que a gente não nomeou. Então, primeiro precisa... Ó, fui mal atendida. Adorei, Jean. Caminha esse daí. Então, tô aqui na
Eu queria agradecer a presença do Jean aqui com a gente, pedir para você, Jean, falar suas considerações finais aí sobre o tema e um agradecimento ao pessoal de casa.
Gente, esse tema ele é muito amplo, né? Não tem muitas vezes um consenso sobre isso, até porque o tema da sexualidade do gênero é um tema complexo, né? Acho que não existe uma resposta, às vezes, certa para tudo isso. Existem visões. Qualquer visão, né, que é uma visão comprometida com a vida, né, com a existência humana, vai ser aquela que vai respeitar a existência das pessoas LGBT. Então, acho que isso é bem importante ressaltar. Não tem nada, né, de concepção, de ideia dentro dessa área que possa ser aceita se é uma coisa que vai tirar a dignidade de algumas pessoas. Então, isso a gente sempre tem que lutar, e tendo diversidade de ideias é bom, né, porque a gente constrói um conhecimento melhor, mais amplo, né, mais completo, para deixar todo mundo vivendo feliz aí, né? Então, acredito muito, muito nisso. O meu livro, Cura Gay, Não Há Cura para o que Não É Doença, ele está disponível no formato físico, para quem quiser pode também me procurar lá no Instagram, JeanIcaro_. E o livro também está disponível no formato de e-book, né, dentro de uma plataforma na Amazon. Quem tem interesse em ler sobre o tema, quem tem interesse em saber um pouco mais sobre algumas coisas que eu comentei aqui, pode acessar lá no livro, que eu acho que vai gostar. Está à disposição. E me sigam nas redes sociais.
Bem, agradeço, né, Jean, Ricardo, a Bru, que está sempre com a gente aí, sempre dando bronca, mas as broncas são tão amorosas, gente, vocês nem sabem. Enche meu coração de alegria. Me torno uma profissional melhor, fico muito feliz. Enfim, obrigada para todo mundo.
Até o próximo episódio. Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Link na descrição. Beijos.